Mensagem restauradora.blogspot.com.br.
Wanderlei Nunes com você mais uma vez. Eu quero desde já convidar você para que participe do nosso momento de reflexão no domingo. Tem sido um momento em que a turma toda aí que vai sempre fala com a gente e fala aquilo que viu, que ouviu, e a turma gosta muito. Então você também pode participar, tá? Todo domingo às 9 da manhã, lá na rodovia do 40 Horas, na rua São Luís, número 53. Você que está próximo, Belém, Ananindeua e adjacências, pode participar. Inscreva-se também no nosso canal do YouTube. Lá tem muita coisa boa. Também você pode ler nossos artigos no blog. E curta a nossa página no Facebook. Aproveite e fale do nosso trabalho para as pessoas. Com aquele propósito de falar pelo menos para 5 pessoas, mas daquela maneira especial, nunca tentando forçar nada, mas sempre dizendo: olha, eu vi isso aqui, achei interessante, lembrei de você. Manda aí para que as pessoas possam receber com leveza e serem despertadas desse modo. Tá bom, meu querido? Aí você estará, de fato, também contribuindo com a divulgação desse material que tanto tem servido para você e para tantas pessoas. Nós queremos que atinja sempre um número maior de pessoas, para que, da mesma forma como você tem sido beneficiada e conscientizada, elas também sejam, ok? Eu continuo aqui com Hebreus. Eu quero falar de Hebreus ainda no capítulo 1, quando nós falamos que ele é, falando de Jesus, o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. E aí nós tratamos disso, da dificuldade. Porque a gente olha assim, parece ser muito simples, né? Mas quando você começa a observar o que de fato, quem de fato é Jesus, o humano, e Deus, o ser espiritual, as coisas já não são tão simples assim. Tá certo? Tocamos nisso. Falamos do, quando está escrito aqui, sustentando todas as coisas pela palavra de seu poder, não como um ato contínuo, mas um já feito, né? Daquilo que Deus fez no ato da criação e no que ele pôs lá. Não é que ele tenha abandonado. A ideia que as pessoas têm e chamam isso de deísmo é que Deus fez e abandonou. Eu não vejo isso quando ele faz, porque ele é um ser diferente, é como alguém já disse, totalmente outro. Então ele criou, e com a sua profunda sabedoria inalcançável para o homem, ele criou todas as coisas e pôs a sustentação nelas, vindo deles. Essas coisas são advindas dele. Vieram dele, foram para as coisas criadas. Então, nesse sentido dele ter feito e posto na natureza tudo aquilo que ela necessitaria, ou no caso necessitava, para continuar existindo, ele fez. E nesse sentido, o está feito continua com tudo que há de matéria nela, daquilo que ele fez, que ele pôs, que ele colocou, ela continua naturalmente, pelo que ele fez, se desenvolvendo. Então, nesse sentido, ele sustenta, mas não no sentido do que as pessoas querem colocar, porque ele está com a mão embaixo segurando. Aí isso é para ser humano, né, meu filho? Isso é para um ser existente. Isso é um ser que morre. Isso é um ser que fala, faz as coisas, depois se arrepende e volta para consertar. Eu não estou falando de Deus, meu Deus Todo-Poderoso. E qualquer coisa que haja nesse sentido foge à questão de Deus e é apenas um mero antropomorfismo. E se insistir muito nisso, é idolatria. Entendeu? É complicado, né? Mas é isso mesmo. Então, quer interpretar esse texto dessa maneira, aí, meu amigo, vai para esse lado. Como diz, é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas, porque ele está com a mão embaixo, segurando. Pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, é aqui um fato que ele vai abordar lá na frente, a purificação dos pecados, que é o propósito maior da carta. O propósito maior da carta é a purificação dos pecados. Como em Jesus o homem teve, de fato, os seus pecados, que tinha sempre a ideia dos sacrifícios da fé judaica, sacrifícios contínuos, que aí lembra um acobertamento, né? Se apenas encobre, porque do outro dia tem que fazer de novo. Em Jesus há purificação. Não existe mais. Se ele fez a purificação, o pecado não existe mais. Se você teve o pecado perdoado, aquele pecado não existe mais. Entendeu? Aí eu quero, me lembrei disso agora, tocando nessa questão, me lembrei de que hoje em dia tem muito isso por aí. É claro que nas questões físicas, psíquicas, o ser humano vem para Jesus e ele tem dificuldades. E não deixará de ter dificuldades. Então, se a pessoa tem um problema, vamos colocar assim, ela tem um trauma, seja ele qual for, não é vindo para Jesus que ela deixará de ter aquele trauma. Esse trauma precisa ser trabalhado. E a fé dela no Evangelho a ajudará, com certeza, se ela tiver, se ela conseguir, uma mentoria saudável. Isso vai ajudar bastante. Mas se é algo de cunho psicológico, ela vai precisar de um acompanhamento psicológico. E quem está fazendo a mentoria da fé dela deve ser alguém que tenha a visão mais alargada, que possa dizer, olha, você precisa agora, até onde você... eu vim com você, eu cheguei com você, eu só posso ir até aqui. Mas eu noto que existem algumas dificuldades, que nós estaremos aqui com você, lhe ajudando, orando com você, mas vou indicar para você que busque uma ajuda de um profissional da área. Então essa é uma questão muito importante, entendeu? Então, mas o que é que tem acontecido? Tem acontecido é que as pessoas vêm e aí entregam, como se diz, a vida a Jesus. A Bíblia está cheia disso, que os seus pecados foram perdoados, purificados. E as pessoas, às vezes, e existem muitos que fazem isso, fazem reuniões para a pessoa confessar pecados passados. E aí queimar no fogo, na fogueira, não sei o que mais lá, essas coisas aí. Que quando ela veio, segundo o Evangelho, para Cristo, os seus pecados foram purificados. Ela pode ter traumas, ela pode ter problemas pessoais, né? Coisas que ficaram no ser dela e que precisam ser tratados com psicoterapia, com profissionais da área da psicologia. Não, e aí tudo bem. Não, mas a questão toda é, os seus pecados precisam ser confessados. Mas confessar e ter perdoado o que já foi perdoado, e fazer todo um ato, muitas liturgias, muitas coisas para serem feitas, para poder a pessoa dizer que foi liberta. Quer dizer, aí é que há o equívoco, aí é onde entra o equívoco. Então, quando eu venho para Cristo, estou em Cristo, eu tenho meus pecados purificados, sim, Senhor. Não há mais nenhum pecado. Só existirão os que eu irei cometer daqui para frente. Mas os pecados passados foram perdoados quando vim para Cristo. Não é o que a Bíblia diz? Está cheia disso nos apóstolos. Tá? Agora, os meus problemas pessoais de relacionamentos, se alguém tem um filho fora do casamento, e aí ele vem e a esposa dele não aceita, um filho, quer dizer, do relacionamento anterior, de um casamento, é um problema que você vai carregar e que necessitaria você ter resolvido isso antes de se casar com a sua esposa atual. Você aceita? Eu tenho um filho fora do casamento, você aceita isso? Ou eu tenho um filho, você aceita? Não, quer dizer, não vai querer resolver isso com o Evangelho, porque você está tratando de uma vida, da outra vida, a vida do teu filho ou do filho da tua companheira, do teu companheiro. Então precisa observar isso. As pessoas querem resolver problemas de ordem puramente física e pessoal com o espiritual. Problema para resolver o teu problema de pecado. Agora você continua cometendo os mesmos erros, ou cometeu erros antes, que se transformaram em vidas, em uma criança, você vai ter que arcar com isso, sim, Senhor, meu filho. Não tem jeito. Não tem como você não arcar com isso. Então ele diz aqui, depois de ter feito a purificação dos pecados. Então não há mais pecado do passado que precisa ser confessado agora. Já foi quando você entregou sua vida para Jesus. Não vamos entrar por esse caminho, ok? Aí ele diz, assentou-se à direita ou à destra da majestade nas alturas. A ideia aqui, assentou-se à destra, é poder, né? É estar no lugar de honra. Aquilo que eu tenho falado em outros momentos, quando se trata da ideia que se tinha na ocasião, de monarquia, de ser importante, está à mão direita do monarca. Então a ideia aqui é essa. Depois de ter purificado dos pecados, ter feito a purificação dos pecados, teu e meu, vamos colocar assim, assentou-se à direita da majestade. Outra ideia é assentar-se, estar assentado, aí o trabalho foi feito e ele está em glória. Não precisa fazer de novo. Quando aparece lá na ideia que aparece lá em Estevão, né? Eu vi o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. A ideia aí é de intercessão. Ele não está sentado em glória, ele está em pé porque ele está fazendo trabalho de intercessão. Quando o sacerdote ia para o lugar santíssimo, era todo um trabalho de intercessão, e ele ia andando, ou seja, em pé, né? Ele ia fazer esse trabalho de intercessão. Do mesmo modo que lá em Estevão, em Atos, quando mostra Jesus em pé, a ideia dessa mensagem, justamente a ideia de que ele está intercedendo, sentado em majestade, em pé, intercessão. Então é bom compreender essas figuras lá do Antigo Testamento, a interpretação que eles davam, para nós compreendermos as coisas para hoje, tá? Então ele diz aqui, assentou-se à direita da majestade, quer dizer, então não há mais, se eu já entreguei minha vida para Jesus Cristo, para Deus, e creio em Jesus, que foi quem morreu por mim, não é eu ficar confessando pecados passados, confessando de novo e fazendo reuniões para queimar, escrever num pedaço de papel para queimar, porque isso aí o sangue de Jesus já lavou, já purificou. Então, se alguém te chama para esse tipo de coisa, cai fora disso aí, cai fora, tá certo? Assentou-se à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto herdou mais excelente nome do que eles. Aí outra coisa importante aqui é que, inclusive, tem um texto aqui depois, eu nem vou tocar nisso agora, nesses dias quando tratarei de Hebreus, que vai falar de anjos aqui. Quer dizer, havia essa cultura na fé judaica do anjo como intercessor. Depois de Cristo, depois do derramamento do Espírito no dia de Pentecostes, quer dizer, e desse desenvolvimento que será feito da ideia de o Espírito de Deus em você, vai se perdendo ao longo do desenvolvimento do pensamento. Hebreus aqui, ele toca ainda, porque ele está falando com Hebreus, mas você vê o próprio Paulo toca, quando toca nessas questões, aí você vai ter uma carta que é Colossenses, em que é dito lá do culto aos anjos, porque a coisa era tão forte que havia esse culto aos anjos. Mas quando você vai penetrando na ideia de Cristo como intercessor eterno, Espírito de Deus já na tua vida, onde é o papel do anjo aí? Cadê o papel do anjo? Lê lá as cartas de Paulo. Observe essa questão. Quero que você mesmo faça isso. Observe essa questão dos anjos. E ligue com os pensamentos de Paulo com relação a Deus, Jesus sendo o intercessor e o Espírito Santo de Deus estando na tua vida. Qual é então o papel do anjo aí? É a mesma coisa você estar pedindo e você tem a oportunidade. Você entender o que eu quero dizer. Você tem a oportunidade de falar com o dono da firma, você vai falar com o gerente? Tem um grupo aí que eu entro em contato com eles aí, de uma firma. Sempre quando eu não conhecia, eu lidava com o gerente. Lidava com o gerente. E o gerente punha tantas dificuldades, rapaz, até porque ele tinha certas... ele não podia fazer tudo, né? Certas limitações. Quando alguém chegou para mim e disse, Wanderlei, mas quando eu vou tratar, eu trato com o dono. Eu digo, ah, é assim? Eu digo, então eu também. Me dá o telefone dele aí. Então eu peguei o telefone dele. Hoje eu só trato com o dono. Eu preciso do gerente? Não. Do mesmo jeito. Quer queira ou não, essa questão angélica ou angelical, ela vai ficando para trás no Novo Testamento. Lá para frente. Não falando de Mateus, Marcos e Lucas, não. Falando quando você vai caminhando mais para frente. Né? E também não estou falando da questão apocalíptica, que vai falar também de anjos pela questão judaica, mas naquelas cartas, sobretudo Paulino, você vê essa ideia da intercessão, o anjo vai embora, entendeu? Você vê isso nessa carta aos Hebreus, porque é uma carta aos Hebreus, na cultura de anjo, ele diz, eles seres que trabalham por nossa salvação, você vai encontrar mais adiante, mas na ideia, sobretudo paulina, nas cartas dele, você não vê mais isso. Entendeu? Eu quero deixar isso aqui, mas isso aqui é coisa para curso. Para a gente tratar dessas coisas com mais profundidade. Só para você entender, né? Para você ter uma palhinha disso que é muito importante. Então, que o mais importante é deixar essas bobeiras de entrar para o lado supersticioso, se apegando tanto a essas coisas, que o mais importante é Cristo em você, esperança de glória. E a esperança no sentido bíblico aí é certeza de glória. Entendeu, meu queridão? Então eu quero deixar isso aí também para você. Por isso que ele diz, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Para uma cultura que trata essas questões angelicais com tanto valor, dizer isso aqui produz uma reflexão séria no judeu. Na ocasião, com certeza. Quando ele diz aqui, tendo se tornado tão superior aos anjos, já pensou? Que quanto herdou mais excelente nome do que ele. Olha, ele é muito mais importante do que os anjos. Que é para dizer assim, vocês estão querendo comparar ainda com Moisés, querendo fazer um retrocesso para Moisés, voltando a Moisés, ele é mais importante do que os anjos. Ele é o resplendor da glória de Deus, e é a imagem do ser de Deus, do que se pode ver de Deus, ele é. E vocês estão querendo comparar ele com um mero homem? Se ele não tem como comparar ele nem com os anjos, os anjos não se comparam com ele. Como é que eu vou comparar com outro ser humano? Então, a ideia da carta de Hebreus aqui é essa. É pôr Jesus realmente numa posição muito, muito superior a Moisés e aos seres angelicais. E aí vai, ainda que aqui em Hebreus muito timidamente, porque lá na frente toca ainda em anjos, mas vai já quebrando a ideia, né, do ser intercessor, porque esse é o trabalho do anjo. E agora o grande intercessor quem é? Hein? Você lembra que lá em João, quando Natanael diz assim, pode vir coisa boa de Nazaré? E aí o discípulo diz, vem ver. E ele conversa com Jesus, e fica assustado, porque Jesus disse que o viu debaixo da figueira. Antes deles se encontrarem, ele fica assustado. Jesus disse, rapaz, coisas maiores do que estas tu verás. Verás os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. A ideia do texto bíblico aí, do escrito joanino, ou da escola joanina, como queiram, é dizer que Jesus é a escada de Jacó. Você não lembra que no sonho de Jacó havia uma escada e os anjos subiam e desciam por ela? Então o que é que Jesus está dizendo aí? Eu sou a ligação entre a terra e o céu. Eu sou o intercessor. A ideia lá em João é essa. Jesus é a escada de Jacó. Aí o cara quer ficar com o anjo. Entendeu? Quer continuar com o anjo, né? Então quando ele diz, eu sou, aí por isso que você entra de novo lá na frente, né? Só há um intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Não há outro debaixo da terra que você possa ser salvo, dado entre os homens, que você possa ser salvo a não ser Jesus. É o tempo todo, Jesus é o intercessor. Então, de fato, o texto aqui deixa explicitado isso. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Tá? É tanto que eu nem ia tocar nisso aqui, me ocorreu, só porque eu tenho mais um tempinho. No versículo 6 diz, e novamente ao introduzir o primogênito no mundo, diz, e todos os anjos de Deus o adorem. Então veja quão grandioso ele é. Diz que é, os anjos o adorem. Então os anjos adoram a ele. Então os anjos o adoram. Então ele é muito maior. Então quando eu começo a compreender essas coisas, quer queira ou não, aos pouquinhos vão se desconstruindo. Aí começa aquele negócio da musiquinha, né? Há um anjo aqui, há um anjo lá, né? Não sei mais aonde, em cima do altar, em todas as direções, essas coisas todas, e aí se fomentando essa coisa angelical, e aí a coisa vai crescendo, que as pessoas passam até a ver, imaginar anjos, enxergar anjos, sonhar com anjos, e muito essa coisa, e se perde o foco em Jesus Cristo, que é o único intercessor, o apóstolo da nossa confissão, e que eu estou seguro nele. Não tenho que estar seguro em anjos, nem imaginando anjos como seres com espada flamejante que vão me defender e tal, essas coisas todas. Até porque essa visão já era lá dos tempos remotos. Que se fosse ver um anjo hoje, na época deles, viram um anjo com espada, né? Não era arma da época. Se fosse para ver hoje, então, era com fuzil, né? Com coisas assim, né? Bazuca, né? Bombas, entendeu? Então, porque a ideia era essa, a ideia do Senhor Guerreiro que eu tratei lá no Salmo 46, do Deus Guerreiro e tudo mais. Entendeu? Então, precisa perder essa coisa infantilizada para se entrar, pelo menos, na adolescência da fé, para poder nós crescermos um pouquinho mais. Tá certo? Então, eu quero, desde já, convidar você a que esteja conosco no domingo, às 9 horas da manhã, na rodovia do 40 Horas, na rua São Luís, número 53, 9 horas da manhã, um momento super especial. E aí, não se deixe desanimar, porque é longe, é porque... Faça um esforço. Você tem feito esforço para tantas coisas que no final não se mostraram tão úteis para você. Eu tenho certeza que esse momento de reflexão será de grande utilidade para a tua vida. Tá certo? Te aguardo então. Um grande abraço.
Mensagem restauradora.blogspot.com.br